UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
A gente está de volta aqui no Conexões e você pode nos acompanhar em UFMG, também pela internet em ufmg.br/rádio. Além, é claro, de nos acompanhar por 104,5 FM. E como combinado, agora é hora de entrevista aqui no Conexões. Olha só, a Faculdade de Direito da UFMG promove de hoje até sábado o 2º Congresso de Diversidade Sexual e de Gênero, organizado pelo projeto de extensão Diverso UFMG. O evento recebe pesquisadores e ativistas do Brasil e do exterior para discutir o papel do direito na justiça social, educação e diversidade, violência de gênero e discursos de ódio, entre outros pontos. A edição tem como inspiração a campanha Livres e Iguais da ONU, a Organização das Nações Unidas, e o tema escolhido foi a efetivação dos direitos humanos e cidadania de mulheres e pessoas LGBT. Para saber mais sobre esse encontro, eu converso agora com o Pedro Augusto Nicoli, o professor da Faculdade de Direito aqui da UFMG e coordenador do projeto de extensão Diverso UFMG, também um dos organizadores do 2º Congresso de Diversidade Sexual e de Gênero. Bom dia, professor Pedro. Seja muito bem-vindo aqui ao Conexões.
Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes da Rádio UFMG. É uma honra e um prazer para mim falar com vocês nessa manhã sobre o congresso que começa na quarta-feira.
É isso aí, Pedro. Eu te agradeço já de antemão aqui a sua participação. E, professor, vamos começar falando aí. Os debates do congresso tratam de questões como educação, diversidade, cidadania trans, homofobia. Como que a programação aí do evento foi pensada?
A programação do evento foi pensada, desde a sua concepção estrutural, através da atuação mesmo do projeto de extensão Diverso UFMG, que é o Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero. Dentro das suas atividades de pesquisa e extensão, bem como de sua relação com parceiros institucionais, o projeto passou a perceber alguns temas que são temas-chave na discussão contemporânea de gênero e sexualidade. Vamos passar por temas como a divisão sexual do trabalho, a discriminação nas relações de trabalho, temas como maternidade, família e aborto, direitos de travestis e pessoas trans, mais uma vez, né, educação e diversidade, um tema-chave na discussão contemporânea da educação. Também traremos algumas palestrantes que falarão da perspectiva latino-americana dos temas de gênero e sexualidade, a perspectiva da interseccionalidade na construção das pautas acadêmicas e da militância no movimento LGBT e no movimento de mulheres, um pouco das vertentes do feminismo contemporâneo, vamos falar um pouco de discurso de ódio, homofobia, todos esses nos parecem, na nossa atuação, temas centrais na pauta da discussão de gênero e sexualidade contemporaneamente. E os nossos parceiros institucionais, um deles, o principal na realização desse evento, que é a Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania do Estado de Minas Gerais, a SEDPAC, por meio da sua coordenação de diversidade sexual, apresenta também uma série de possibilidades de diálogo e articulação junto ao governo do Estado de Minas, que nos conduziram, então, a essa seleção final de temas que vão compor os temas das conferências a acontecerem entre os dias 12 e 15 de outubro. E além desses temas básicos, ou os temas-chave que vão lá marcar as conferências, a gente ainda tem mais temas nos grupos de trabalho que vão acontecer nas tardes da realização do congresso. E aí a gente abre um pouco mais as temáticas, de modo a fazer um congresso que seja um congresso amplo e compreensivo dessas que são as questões centrais na discussão contemporânea de gênero e sexualidade.
E, professor, como aproximar aí essas discussões do mundo jurídico, né, que é complexo, aí, dessas pautas que dizem respeito à garantia dos direitos das mulheres e das pessoas LGBT? Assim, como que aproximar esse mundo aí do direito com essas reivindicações sociais?
Esse é um movimento muito importante, Carol. É um movimento que nos move, essencialmente, com o projeto de extensão, é justamente perceber como pode o universo do direito reagir a esse tipo, a multiplicidade de situações de violência, discriminação, negação de acesso à esfera dos direitos que mulheres e pessoas LGBT sofrem cotidianamente nas suas vidas, né? O projeto de extensão é pensado como uma tentativa de aproximação por meio, por exemplo, da, da realização de uma série de atividades relacionadas ao acolhimento e encaminhamento jurídico de mulheres e pessoas LGBT vítimas de violência, no esclarecimento dos direitos que têm, das garantias que já constam do texto constitucional e da legislação infraconstitucional do Brasil, significa dizer legislação estadual, municipal, e o projeto de extensão, o Diverso FMG, tem como uma de suas atividades principais o mapeamento de legislação no contexto brasileiro, a apresentação e construção de um banco de dados simplificado que facilite o acesso dessas populações, pessoas que eventualmente sofram discriminações e violências de todos os tipos, e o mapeamento de boas práticas em termos de legislações inclusivas, medidas que façam, de alguma maneira, ou contribuam positivamente para que essas pessoas possam efetivamente acessar a esfera dos direitos. Uhum. O próprio projeto de extensão tenta, de alguma forma, ser essa ponte entre o universo do direito realmente as vivências concretas dessas pessoas LGBT e mulheres que, eventualmente, são vítimas de violência dentro de suas vidas cotidianas.
Uhum. E ainda aí, sobre o papel do direito nesse debate, mulheres e pessoas LGBT ainda têm dificuldades, né, para fazer valer seus direitos perante o poder público e o judiciário. Então, professor, o que a gente ainda precisa avançar nesse sentido?
Há uma série de frentes em que isso pode ser melhorado, né, Carol? Ainda há uma distância muito significativa entre as populações que são destinatárias das proteções jurídicas que constam do texto constitucional e dessa legislação que eu fiz referência, né? Mas é possível pensar em uma série de vias ou formas de acesso institucional que justamente simplifiquem o exercício, o acionamento de estruturas que sejam estruturas de combate a essa violência, né? Desde, digamos, a estruturação de delegacias especializadas, protocolos e processos de atendimento no contexto das denúncias em face de violências físicas ou morais sofridas, né? A simplificação de instrumentos ou meios judiciais para o tratamento de violências simbólicas ou violências que não são diretamente físicas, mas são violências sentidas, por exemplo, por travestis e pessoas trans, na alteração de seu registro civil e seu registro de gênero, a simplificação desse tipo de procedimento judicial resultaria efetivamente numa aproximação ainda maior das esferas jurídicas, de maneira geral, das instituições, não só das polícias, mas também do Poder Judiciário, a Defensoria Pública e a própria academia, em última instância, né, pode pensar, talvez, expedientes de simplificação que facilitem essa aproximação a que você fez referência. E o projeto, de alguma forma, se coloca, no contexto da Universidade Federal de Minas Gerais, como uma incubadora dessas boas práticas e dessas formas simplificadas e de aproximação dessas populações, das demandas e do universo dos direitos que a gente mapeia no projeto.
Uhum. E, professor, pensando aí no nosso cenário político, né, o Brasil passa hoje por uma onda conservadora com reflexos nos campos social e político. De que forma esse conservadorismo aí, puxado por bancadas religiosas, políticos tradicionais, pode barrar esses avanços das pautas relacionadas ao reconhecimento dos direitos das mulheres e pessoas LGBT?
De fato, há significativamente no cenário contemporâneo uma ameaça às conquistas que foram nas últimas décadas decorrentes não só da atuação incisiva dos movimentos sociais em matéria de gênero e sexualidade, bem como de certas aberturas nas estruturas de Estado para essas temáticas que resultaram em secretarias especializadas, não só no governo federal, mas também nos estados e municípios, em programas transversais do tratamento da questão de gênero e sexualidade que, de fato, no momento contemporâneo se encontram de alguma forma, pelo menos ameaçados, né, diante de certos movimentos estabelecidos na pauta política. Uhum. Isso, em última análise, funciona de certa forma como um motor para a reflexão que a gente propõe, por exemplo, no 2º Congresso de Diversidade Sexual e de Gênero. A percepção desse momento crítico em face do crescimento do conservadorismo e de pautas contrárias à questão dos direitos humanos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e além dos direitos relacionados à resistência feminina, à opressão, se constituem aqui como o nosso motor básico, o alimento para que a gente possa pensar formas de resistência e também de inclusão dessas pautas na reflexão acadêmica numa faculdade de Direito e Ciências do Estado. Mas é, de fato, um cenário preocupante, mas que ao contrário, ao invés de nos imobilizar, funciona aqui como um estímulo para o avanço e o mapeamento de boas práticas, a apresentação de alternativas e o uso também das estruturas jurídicas para o avanço nessas questões.
Motiva ainda mais aí essa luta, né, professor?
É, isso mesmo.
E voltando aí um pouquinho ao evento, ao segundo congresso de diversidade sexual e de gênero, muitos dos convidados são do exterior. Tem uma mesa aí sobre gênero e sexualidade na América Latina. Como é que é a ideia aí de fazer a comparação entre os direitos daqui do Brasil e os do exterior? Tem países que os debates são mais avançados ou que são mais resistentes? Como é que é?
Sim. Essa é uma ideia que também nos moveu muito na realização desse segundo congresso. Ele se internacionalizou radicalmente. Ele vai contar com a participação de uma série de professores e professores de universidades estrangeiras, por exemplo, a professora Helene Irata, que é uma das sociólogas mais reconhecidas em matéria de relações de trabalho e relações de gênero, faz naturalmente em suas pesquisas comparações entre Brasil, França e Japão, também contando com um eco institucional na própria UFMG dentro de pesquisas dessa natureza, indicando aí um caminho de comparação que também nos interessa muito. A perspectiva latino-americana pode também nos ser muito útil, dados avanços significativos que a gente encontra nos países vizinhos, como é o caso da Argentina, país do qual virão duas pesquisadoras discutir o tema de gênero e sexualidade nesses países, uma vez que é um país que tem uma legislação avançada em matéria de gênero e sexualidade. A Lei Argentina de Identidade de Gênero se coloca na perspectiva latino-americana como uma das principais referências do tratamento da temática na perspectiva jurídica. Então, essa pegada comparada nos estudos e na apresentação dos resultados de pesquisadores e pesquisadores estrangeiros também nos interessa muito. Da mesma forma, um projeto que a Faculdade de Direito da UFMG, por meio do seu programa de pós-graduação, tem com a Universidade de Kent, no Reino Unido, um projeto chamado Práticas Inclusivas, que é um projeto em desenvolvimento, também se coloca aqui como uma porta, um caminho para o avanço nesse esforço de compreender universos comparados e compreender como experiências implementadas em outros países do mundo podem auxiliar na concepção de boas estratégias e boas práticas e também caminhos de pesquisa aqui para nós na universidade.
E, professor Pedro, as inscrições do evento já estão esgotadas, né? As pessoas que não conseguiram fazer a inscrição, como é que elas podem acompanhar as atividades aí de alguma forma?
Já estão esgotadas, essa foi até uma grata surpresa para nós, né, no momento da abertura das inscrições. Um mês antes da realização dos eventos, todas as inscrições já estavam esgotadas. A gente teve cerca de 400 inscrições pagas e mais 120 inscrições isentas de pagamento para pessoas trans, mulheres e homens trans, e para travestis e pessoas em circunstâncias de carência econômica, bolsistas, fundistas, no caso da Universidade Federal de Minas Gerais, resultando aí num esgotamento muito, muito rápido. O que a gente pode dizer para as pessoas que eventualmente se interessam no evento é que acompanhe todo o material que vai ser divulgado em relação ao evento nas redes sociais. O Diverso UFMG está incluído lá no Facebook, no Instagram e tem também o seu site, que é o www.diversofmg.com, espaços nos quais as pessoas interessadas podem acompanhar a discussão desse projeto. Os anais do evento serão publicados integralmente, com todos os artigos apresentados ao longo dos dias de grupos de trabalho, bem como as palestras serão publicadas em um livro específico que pode servir aí como forma de acesso a esse material que decorre do evento.
Tá certo. E aí também, depois do evento, dá para continuar acompanhando as atividades do Diverso UFMG, né, professor?
Sim, com certeza. O Diverso está sediado na Faculdade de Direito da UFMG. Eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer e registrar o esforço de todas as alunas e alunos do Diverso UFMG, que constituem aqui o nosso, a nossa força para a concepção e concepção dessas atividades todas relacionadas ao projeto. A gente tem um grupo de estudo permanente no Diverso FMG, que é o grupo de estudo Gênero, Sexualidade e Direito. Atividades todas que foram iniciadas lá pelo professor Marcelo Ramos há mais de 3 anos no curso desse projeto de extensão, em que eu agora ajudo a coordenar. Enfim, a gente está lá permanentemente de portas abertas na Faculdade de Direito para receber todas aquelas e aqueles que tenham interesse nessas temáticas de gênero e sexualidade.
Tá certo, professor. Olha, eu te agradeço pela sua participação e sucesso aí para o 2º Congresso de Diversidade Sexual e de Gênero.
Muito obrigado, Carol. Espero vê-los todas e todos por lá.
Tá certo, professor. Um abraço. Bom dia. Eu acabei de conversar aí com o professor Pedro Augusto Nicoli, da Faculdade de Direito da UFMG, coordenador do projeto de extensão Diverso UFMG e um dos organizadores do 2º Congresso de Diversidade Sexual e de Gênero. O congresso será realizado na Faculdade de Direito da UFMG, lá no centro, de amanhã até sábado. A programação completa está disponível no site do Diverso, em www.diversofmg.com.br. E aí, como o professor falou, se você não se inscreveu, já que não tem mais vagas para inscrição, você pode acompanhar toda a programação do evento no Facebook, no Instagram e nas redes sociais e lá no site do Diverso. Então, continue acompanhando o Diverso UFMG.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.